Antes de passar a palavra ao professor Arthur, eu queria registrar em nome da BMS, até interessante esse histórico que você fez. 6 meses?
5.
5 meses. Não. É bom porque as pessoas precisam conhecer que nada nasce de um momento para o outro e uma questão bem difícil, né, foi habilmente resolvida, né? E antes de passar a palavra ao professor Arthur, eu queria registrar a presença do professor Vinícius Ximenes, que representa o secretário de Educação Superior, professor Paulo Speller. Muito obrigado. Professor Arthur, contar o que, que aconteceu de fato agora.
Para ficar mais claro a exposição, mais clara a exposição. Tem algum microfone para... Bom, inicialmente, eu queria agradecer a presença dos colegas, professores, presença de diretores, de gestores de instituições de ensino e também de autoridades. Como ficou muito claro na apresentação inicial do professor Gilberto, as diretrizes curriculares foram fruto de um trabalho coletivo. Realmente foi um trabalho coletivo na correta acepção do termo, com a participação muito intensa de todos aqueles que procuraram auxiliar e a procuraram ajudar. Um outro aspecto importante, que embora o trabalho durou 5 meses, nós consideramos que pelas dificuldades, pela necessidade de um texto consistente, na verdade, foi um prazo razoavelmente curto. Outras diretrizes curriculares têm, na verdade, sido apresentadas num prazo muito mais longo. Próximo, por favor. Bom, qual eram os objetivos... Não. A motivação. Qual foi a motivação para a realização dessas diretrizes curriculares? Primeiro, a aprovação da Lei 12.871, de 22/10/2013, a Lei dos Mais Médicos, que impôs a necessidade de nós termos diretrizes curriculares em consonância, em sintonia com o programa. Sem, evidentemente, vir na cauda, mas procurando sintonizar, procurando harmonizar. A oportunidade de atualizar e aprimorar as diretrizes de 2001. Nós tivemos a oportunidade de participar nas diretrizes de 2001, com o presidente da comissão, e, na verdade, as diretrizes de 2001, elas constituíram um avanço muito grande em termos da educação médica. E muito do que consta nas diretrizes de 2001 é totalmente atual nos dias de hoje. Mas precisava ser feito alguns aprimoramentos, alguns aperfeiçoamentos e, na verdade, adequá-la à legislação vigente no problema, como também ao desenvolvimento do sistema SUS, que foi muito grande nesse período. Nesse ponto, um ponto fundamental é que a diretriz de 2001 ela mudou alguns conceitos fundamentais. Nós passamos de um ensino que formava especialistas para o ensino que procurava dar ao médico uma formação geral, em consonância com a realidade brasileira. Em segundo lugar, caía o modelo hospitalocêntrico, em que todo o ensino da medicina era dado nos hospitais universitários, com todos os vícios que pode advir de um modelo desse tipo. Por exemplo, eu era, na época, professor titular de cirurgia. Na minha enfermaria, não tinha as patologias que correspondiam àquele que ocorria na sociedade. Nós só tínhamos patologias complicadíssimas, carcinomas, patologias que não eram operadas no ambiente, fora do ambiente universitário. De tal modo que, na verdade, os nossos alunos, eles recebiam uma formação, até certo ponto, viciada, que não correspondia àquilo que eles iriam encontrar no dia a dia, na sua clínica. Então, isso daí começou com as, 2001, com as diretrizes de 2001 e procuramos aprofundá-las e aprimorá-las agora com a diretriz atual. Um outro ponto importante foi acompanhar o atual estágio do Sistema Único de Saúde, SUS, que, como eu já disse, teve um desenvolvimento muito grande, e procurar utilizá-lo na plenitude para que a gente pudesse ter um ensino de medicina calcado não apenas no hospital universitário, mas também no centro de saúde, nos postos de saúde e na sociedade de modo geral. E, evidentemente, o avanço que houve na educação à saúde, o avanço, inclusive, também da arte médica. Quais eram os objetivos? Estabelecimento dos princípios gerais da formação médica. Definir a carga horária do curso em 7.200 horas e o tempo de integralização em 6 anos. Esse foi um ponto crucial. Havia muito movimento na ocasião em procurar aumentar a carga horária, que era uma carga horária bastante substantiva e importante, seria desnecessário e até prejudicial o aumento dessa carga horária, e havia também um movimento no sentido de aumentar de 6 para 8 anos a integralização do curso. Então essa diretriz ela começou por aí, tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares e mostrando a importância de um curso de 6 anos, que ele preenchia totalmente as necessidades da formação básica do médico e, além disso, fazia com que o tempo não ultrapassasse em 6 anos. Porque todos os senhores sabem que na área da saúde nós temos a residência médica que varia de 2, 4, 5, 6 anos, né? Então, na verdade, seria uma formação muito extensa para a realidade brasileira. É possível que em outros países não tenha problema, mas no Brasil teria. Um outro ponto importante era a reformulação do internato, que não foi tão grande assim, e aprimorar o processo de avaliação do curso médico. Esse, sim, era fundamental. Tudo isso daí foi fundamentado nos princípios gerais da formação médica, com atenção à saúde, gestão à saúde e educação na saúde. E também de determinar o perfil de competência dos egressos do curso de medicina nas 3 diferentes áreas acima citadas. Então, isso foi uma preocupação muito grande em definir e avançar nesse sentido. Carga horária e período de integralização. Como eu já disse, fechou a carga horária mínima de 7.200 horas, tempo de integralização em 6 anos, estágio curricular obrigatório de treinamento e serviço de 2 anos, que corresponderia ao internato, os 2 últimos anos ou os 4 últimos semestres do curso. Características do estágio em serviço, que todos os senhores sabem que é fundamental na formação do médico. Carga horária equivalente a 35% da carga horária total. Então, 35% das 7.200 horas seria destinada ao treinamento em serviço. Desta carga, 30% seria por meio de um internato rotatório de 2 anos, devendo ser desenvolvido na atenção básica em serviço de urgência e emergência do SUS. Então, aqui a valorização do SUS como, na verdade, cenário de aprendizado, o que é muito importante. 70% da carga horária do internato, incluindo necessariamente o aprendizado, treinamento, nas 6 áreas clínicas tradicionais: clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. E um enfoque maior na saúde coletiva, que só começou a ser realmente considerado de forma adequada a partir de 2001. E que aqui nós procuramos aprofundar. E uma outra área interessante, que tem desenvolvido muito, e que pela primeira vez é tratada aqui nas diretrizes curriculares, que é a saúde mental. A carga horária dessa atividade deveria ser eminentemente prática. E a carga horária teórica desse estágio em serviço não poderia ultrapassar a 20% do total. Bom, para ir à frente nessas diretrizes curriculares e para compô-las, havia a necessidade de definir a competência na área da saúde, ou a competência com a finalidade da formação médica, que é diferente do conceito usual de competência. Então, competência para os fins de formação médica é compreendida como sendo a capacidade de mobilizar diferentes recursos para solucionar com pertinência e sucesso os problemas da prática profissional em diferentes contextos do trabalho em saúde. Então, uma vez definido competência, partimos na pré-elaboração do projeto como um todo. Elementos da competência: mobilização de capacidade. Mobilização de capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras, promovendo uma combinação de recursos que se expressem em ações frente a um problema. Aí tem o segundo item, que são as ações traduzidas por desempenhos, que reflete os elementos da competência. E o item terceiro, que traduz a excelência da prática médica nos cenários do SUS. A próxima, por favor. Está comigo? O perfil de competência dos egressos no curso médico foi desenvolvido pela integração das áreas básicas, já dito, atenção à saúde, gestão em saúde, educação à saúde. E cada área apresenta os enfoques individuais e coletivos necessários e pertinentes. Atenção à saúde. Profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolver ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. E aqui a importância é essa, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. E também, na verdade, um esforço muito grande na prevenção e no tratamento de reabilitações. Segundo, acesso universal e equidade em saúde. B, integralização e humanização do cuidado, que é algo que é muito importante. Durante muito tempo ela foi deixada de lado no atendimento nos hospitais e escolas, né? E mesmo em centros de saúde que proporcionavam o aprendizado, era um cenário de aprendizado, e passou então a chamar a importância dessa humanização do cuidado, como resultado de qualidade de segurança e preservação da biodiversidade ambiental, com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida, que é algo mais ou menos mais recente também. Acho que pela primeira vez aparece nas diretrizes curriculares um ponto específico a respeito desse assunto, chamando a atenção para a importância da biodiversidade ambiental e da preservação do sistema. E a ética profissional, que não é tão nova assim, vem desde Hipócrates, né? Mas, na verdade, às vezes precisa de relembrar e de pontuar novamente. Os profissionais de saúde devem estar aptos a realizar a gestão de cuidado, agregação de valor e saúde, a tomada de decisões, a comunicação e a liderança. A tomada de decisões, a comunicação e a liderança são três aspectos fundamentais. O trabalho do setor de medicina, o trabalho do setor médico, da área médica, é um trabalho em equipe. É um trabalho de equipe que compreende, inclusive, vários profissionais médicos e profissionais não médicos. Portanto, inclusive, é uma equipe interdisciplinar. E se não houver uma liderança efetiva, capaz de, na verdade, tomar as decisões acertadas e em curto prazo, evidentemente, isso daí não vai funcionar adequadamente. Então, a liderança e a tomada de decisão é fundamental. E para que eu tenha liderança e tomada de decisão, é absolutamente necessário haver comunicação entre os membros da equipe e comunicação com a sociedade. Educação na saúde. Então, teríamos aqui aprendizagem interprofissional da educação permanente, aprender a aprender, aprender com os erros, envolvimento na formação, mobilidade e formação na rede. Eu queria chamar a atenção para o item B, aprender a aprender e aprender com os erros. Hoje entende que dentro da graduação, em medicina, dentro da formação do médico, dentro da formação profissional de saúde, é de fundamental importância aprender com os erros. Poder identificar, avaliar, catalogar e ver qual foi o erro e como deverá ser evitado de repetição. Conteúdos essenciais para o curso de graduação em medicina. Estão relacionados com todo o procedimento saúde e doença dos cidadãos, da família e da comunidade e devem contemplar conhecimento das bases moleculares e celulares, dos processos normais e alterados da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Próxima. Compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individuais e coletivos, processos da saúde-doença. Muitas vezes é deixado de lado, na verdade, a compreensão de comportamentos de origem psicológica, ecológica, ético e legal. O que, evidentemente, para a prática de biomedicina, isso daí não pode ser olvidado, não pode ser levado a um segundo plano. Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção. Compreensão e domínio da propedêutica médica, capacidade de realizar história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico. Isso aqui é fundamental. Cada vez mais, surgindo ao consultório médico, vem que a história clínica é relegada a um segundo plano. O exame físico tradicional é relegado a um segundo plano. Quanto dos senhores já não foi a um consultório médico, sentou, o médico perguntou o nome, já foi pedindo ressonância magnética, ultrassonografia e assim por diante. Eu já passei por isso. Evidentemente, quem me consultava não sabia que eu era médico. Então, ele não conversou comigo, não perguntou história, não fez anamnese e não fez exame físico sequer. Tirou a pressão, que era muito comum, pelo menos tira a pressão, e já passou diretamente para a solicitação de exames complementares altamente sofisticados. Isso é algo que não pode acontecer. Espero que essa resolução, através desse item, proponha, na verdade, modifique essa tendência. Evidente, diagnóstico, prognóstico, conduta terapêutica, nas doenças que acometem o ser humano, entre todas as fases do ciclo biológico, promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos, gestação, crescimento, nascimento e desenvolvimento, envelhecimento e processo de morte. Então, na verdade, é preciso acompanhar e interpretar cada dado no atendimento médico a esse progresso, que vai do nascimento até a morte. Abordagem de temas transversais no currículo, envolvendo conhecimentos de vivência e reflexo, direitos humanos, ensino de livros, educação das relações étnico-raciais e da história cultural afro-brasileira e indígena. Toda resolução daqui para frente vai ter que incluir esse item. Então, aqui, evidentemente, não poderia faltar esse item, que é a abordagem de temas transversais no currículo. Estágio curricular obrigatório é a etapa integrante e fundamental da graduação, como eu já disse. Eu não vou repetir que ele tem que ter 2 anos e com, na verdade, as especificidades aqui relatadas. Eu já coloquei para os senhores, dada a importância disso, no início da apresentação. Projeto pedagógico do curso de medicina. Deverá contemplar atividades complementares, devendo a IES criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante. Tem que ser levado em consideração práticas dependentes, atividades de iniciação científica, estágios fora e assim por diante. Não pode se restringir única e exclusivamente ao projeto pedagógico, aquele que foi escrito e foi aprovado. Práticas independentes presenciais e ou à distância, com monitorias, estágios, iniciação científica e extensão, estudos complementares e cursos realizados em áreas afins devem ser valorizados. O projeto pedagógico, como todos sabem, é construído coletivamente, centrado no aluno e apoiado no professor, objetivando a formação integral por meio de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso é óbvio, mas na verdade nem sempre foi assim. Isso começou a ser assim em 2001, nas diretrizes curriculares de 2001. Anteriormente a isso, não havia grande interesse, não havia grande foco em centrar o projeto pedagógico no aluno e colocar o professor meramente como um apoiador do aprendizado, né? O PP deve orientar por um perfil acadêmico e profissional do egresso, incentivando a compreensão, interpretação, a preservação e a difusão da cultura nacional e regional. É evidente que um país com as dimensões territoriais do Brasil e com a diversidade que nós temos nos mais diferentes aspectos, esse ponto não pode deixar de ser levado em consideração, né? Porque senão nós, na verdade, vamos ter uma proposta pedagógica que não atende aos interesses regionais e, portanto, não atendendo aos interesses regionais, também não atende aos interesses nacionais. Organização do curso de medicina, ele deverá ser definido pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade, seriada ou anual, seriada semestral, sistema de creche ou modular. Então, dentro das diretrizes, tem liberdade para que as instituições possam fazer esse aspecto, possam tratar de forma adequada a organização de seu curso. Estrutura curricular do curso de graduação em medicina. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Tem que ter como eixo de desenvolvimento curricular as necessidades de saúde dos indivíduos e das populações referidos pelo usuário e identificadas pelo setor de saúde. Utilizar metodologia que privilegie a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos. Essa participação do aluno é algo que vem de 2001, mas aqui procurou-se aprofundá-la, procurou-se mostrar a sua importância. Incluir dimensões éticas e a interdisciplinaridade, buscando entregar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais, e inserir o aluno precocemente em atividades práticas, relevantes para a sua futura vida profissional. Isso é fundamental. Antigamente, nós tínhamos alguns projetos pedagógicos que eram chamados 2-2-2. 2 anos de ensino teórico, 2 anos de matérias básicas, ou de na verdade, anamnese, estudo não junto à atividade clínica, e apenas no quarto ano, final do terceiro ano, em algumas escolas, que o aluno passava a ter contato com o doente. Bom, isso era um desestímulo, e uma das causas de evasão e uma formação distorcida do aluno de medicina. O que se propõe aqui é algo completamente diferente, é inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua futura vida profissional. É evidente que essa inserção precoce é tomada com todos os cuidados, evitando qualquer distorção que eventualmente possa ocorrer. Utilizar diferentes cenários de ensino, já falei disso, tem que ter ensino no hospital, tem que ter ensino no SUS, tem que ter ensino em clínicas, em qualquer lugar que houver a possibilidade de aprendizado, isso deve ser utilizado. E quanto maior for o espectro, melhor. Proporcionar alteração ativa do aluno com usuários, participação ativa do aluno na construção do projeto pedagógico do curso, vincular por meio da integração ensino-serviço a formação médico-acadêmica, as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. Então, esse é outro aspecto interessante, mas além disso, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Como os senhores podem observar, quando se diz que o aluno, o projeto pedagógico é centrado no aluno, ele tem que ser mesmo. Se os senhores observarem todos os itens aqui relacionados, de A a H, dizem respeito à situação do aluno ser, na verdade, o agente do projeto pedagógico, ser, na verdade, o escopo desse projeto. Integração do currículo por meio das articulações teórico-práticas e assim por diante. Vamos para a próxima. A graduação em medicina. Vamos para a próxima. Nós estamos em cima da hora. Aqui vamos na atenção à saúde. A área de competência é constituída por 2 sub-áreas. Atenção às necessidades individuais de saúde. Identificar as necessidades de saúde. Desenvolver e avaliar planos terapêuticos. O mesmo ocorre com relação à atenção às necessidades de saúde coletiva. Então, os senhores estão lembrados que no início nós dissemos que a atenção à saúde era tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Atenção às atividades individuais de saúde, elas são especificadas. Vamos passar aqui, senão não vamos ter tempo. Gestão em saúde é outro ponto. Organiza o trabalho em saúde, identifica problemas no processo de trabalho, elabora e implementa planos de intervenção. Isso no plano individual. Acompanha e avalia os trabalhos em saúde, no plano coletivo, gerencia o cuidado em saúde, monitora planos e avalia os trabalhos em saúde. Vamos ir um pouco mais rápido aqui. Regras de transição. Esse é um ponto importante. As diretrizes curriculares nacionais entram em vigor na data da sua publicação e aplicam-se a todos os cursos de medicina autorizados a partir dessa data. Esse é o item A. Item B. Para os cursos iniciados antes de 2014, as adequações curriculares dessa resolução devem ser implantadas progressivamente a partir de 31 de dezembro de 2018. Um outro ponto que eu passei aqui não passamos, mas é preciso salientar, é a avaliação do curso médico. É fundamental avaliar o aluno e avaliar a instituição. Essa avaliação ela deve ser conduzida pelo INEP, deve abranger vários aspectos da formação do aluno e deve, inclusive, ser utilizada como ingresso na residência médica. E isso é fundamental para que o aluno não abandone o internato precocemente. Eu sou de um tempo em que o aluno adorava o internato. Ele ficava à tarde e à noite no internato. Depois, quando surgiu o exame de residência, ele começou a abandonar a enfermaria no internato para estudar na biblioteca, estudar em apostila. Né? Isso foi muito ruim. Isso, na verdade, foi cada vez mais se aprofundando, e principalmente quando os exames de residência se tornaram cada vez mais seletivos. Então, se você tem a avaliação do aluno fazendo parte desse processo de avaliação, você, na verdade, vai impedir isso e vai fazer com que você tenha um processo de avaliação mais importante. Outro aspecto que eu passei rapidamente, mas gostaria de salientar, é a formação do professor em medicina. Né? todos vocês sabem que nem sempre nós temos uma formação didática, pedagógica adequada do professor de medicina. Muitas vezes é um profissional importante na sociedade, um profissional experiente, que acaba dando aula na faculdade de medicina e que dá aula na medicina. E não investe na formação deste professor. Então, a partir das resoluções, preconiza-se, na verdade, projetos, programas de treinamento de professores para a área de saúde. Professores do corpo técnico auxiliar. Eu quero dizer para os senhores que eu tive que correr, porque senão não tinha muito sentido. O trabalho é extenso. Eu recomendaria que os senhores lessem não apenas a resolução, mas o parecer. Porque o parecer é um estudo bem elaborado pela comissão e que, na verdade, apresenta toda a fundamentação de onde saíram as diretrizes. Como normalmente a gente não lê o parecer, nós lemos as diretrizes, seria importante, eu chamo a atenção para a leitura desse parecer, que é extenso, é pesado, mas é muito bem elaborado pela comissão, foi muito bem elaborado pela comissão e, na verdade, é o sustentáculo das diretrizes aqui apresentadas. Eu queria agradecer a todos que colaboraram, aos membros da comissão do Conselho, às entidades de classe, às comissões do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, e muito obrigado a todos.